aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Aqui é a Alana Nijar, eu sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental, mestranda, mãe, empresária e tantas de outras coisas nesses papéis aqui que eu busco equilibrar todas as semanas, todos os dias. E estou aqui gravando para vocês o segundo episódio do podcast desse ano, gente. Se você ainda não ouviu o episódio da semana passada, onde eu falo sobre como simplificar a sua vida em 2024, quero te fazer o convite para depois desse aqui, você ir lá e ouvir também. Se você está ouvindo esse episódio na semana em que ele foi lançado, eu quero te convidar também a participar de uma série de lives que está acontecendo lá no meu Instagram essa semana, todos os dias, ao meio-dia. A gente está no mês de janeiro. Janeiro, para quem não sabe, a gente tem uma campanha, né, chamada Janeiro Branco, que tem essa missão de trazer mais conscientização a respeito da saúde mental. E eu vou estar com vocês essa semana todos os dias, ao meio-dia. Então, se você está ouvindo ainda nessa semana, corre para o meu Instagram, @alananijar, e já fica lá ligadinho para acompanhar comigo essas lives, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre estratégias que a sua mente precisa aprender nesse ano. Eu já falei muito com vocês sobre estratégias, né, cognitivas, a gente já falou aqui sobre tantas coisas, mas eu quis separar para esse episódio, para começar o ano, 5 principais estratégias que eu posso até já ter citado, mas nunca trouxe da forma como eu vou trazer aqui, e que eu considero extremamente essenciais para que a gente possa realmente ter uma mente mais forte, mais resiliente, mais preparada para lidar com a vida, com as adversidades, com tudo que tem para acontecer na nossa vida durante esse ano, né? A gente, para você que está chegando aqui, que ainda não ouviu tudo, então eu quero trazer só um pouquinho de contexto a respeito do que eu entendo a partir do meu trabalho com a terapia cognitiva, o que eu entendo como a nossa mente e como a nossa mente funciona. Tudo que eu falo aqui sempre tem embasamento científico. A teoria, né, cognitiva, comportamental, é uma teoria com muito embasamento. É uma terapia, né, que tem muitas evidências para tratamento de transtornos. Se você não sabe, dentro da psicologia tem várias abordagens terapêuticas, né, várias teorias, várias formas de entender a nossa mente, os nossos problemas, e de tratar o paciente em terapia. E é por isso que eu, né, trago sempre essa questão de eu trabalhar com essa abordagem, porque as coisas que eu falo partem dessa perspectiva. E claro que eu uno com outras coisas, com reflexões, às vezes trago minha opinião também, mas quando eu falo de psicologia, eu estou sempre falando a partir dessa lente, tá? Então, para você entender, o modelo cognitivo, que é a forma de explicar a nossa cognição que a terapia cognitiva traz, entende que a depressão, a ansiedade, a raiva e outros problemas que a gente tem de ordem emocional são mantidos, ativados e exacerbados por vieses no pensamento, ou seja, pela nossa forma de pensar. Então, o modelo cognitivo, ele entende, né, que os nossos pensamentos ali, embora eles tenham uma forma de funcionar muito automática, a gente consegue acessar esses pensamentos quando a gente treina a nossa percepção consciente. E a gente treina essa percepção consciente na terapia cognitiva através de uma série de técnicas. Eu vou trazer algumas para vocês aqui, algumas estratégias, algumas técnicas. Um dos livros que eu usei bastante para conseguir montar esse episódio para vocês é um livro do Robert Lehry, que chama Técnicas de Terapia Cognitiva. É um manual para terapeutas, não recomendo que você, que é leigo, compre esse livro, tá? Mas o Robert Lehry tem vários livros muito, muito bons para quem não é psicólogo também, sobre vários assuntos, e vários deles eu leio, indico e tudo mais, tá bom? Então, só para trazer esse embasamento aqui para vocês. Então, de uma certa forma, na terapia cognitiva, a gente tem o objetivo de trazer aquilo que é implícito ou que está, de uma certa forma, inconsciente, à tona, tornar explícito aquilo que é implícito, ou seja, nossos pensamentos, nossas crenças, né? Então, ali, um psicólogo, se você for fazer uma terapia cognitiva, eu recomendo que faça, né? Inclusive, se você não faz terapia, se tem curiosidade, se nunca fez, ou se já fez e não gostou, quer experimentar uma abordagem diferente, eu recomendo muito a minha equipe da minha clínica, na Clínica Psi do Futuro. Você tem acesso a uma equipe treinada, né, por mim, por psicólogas, parceiras minhas. E aqui no link da descrição eu sempre deixo, tá, o contato ali para você poder preencher o formulário e a minha equipe entrar em contato com você para agendar a sua primeira sessão, tá? Então, assim, na terapia a gente se concentra muito naquilo que o paciente está pensando, e na forma, né, dele agir e como que isso também está afetando as emoções dele, como que ele pode encarar as coisas de um modo diferente para que ele possa se comportar de uma forma diferente. Então, o trabalho é muito assim na construção que o paciente faz da realidade, como ele interpreta os fatos. Então, na terapia, a gente vai buscando ali desvendar por meio de questionamentos, de técnicas, de experimentos, né, comportamentais. A gente vai tentando, então, mudar essa forma que o paciente enxerga a realidade e como ele se comporta. Então, a gente estimula muito uma maior consciência dos pensamentos e vai mostrando para os pacientes, né, que esses pensamentos eles podem estar moldando de uma forma negativa a forma dele de se comportar e de sentir. Então, uma das coisas muito importantes assim, no terapeuta ensinar para o paciente esse questionamento, de questionar os próprios pensamentos, né? De entender que existe uma visão alternativa, na maioria das vezes, para a forma como a gente está pensando. Isso tudo é muito importante da gente conversar, e eu sempre trago bastante sobre isso para vocês. Eu estou dando essa introdução antes da gente entrar nas 5 estratégias que eu quero falar com vocês aqui. Mas primeiro de tudo, eu só quero que vocês entendam isso, que os nossos pensamentos, então, eles estão moldando como a gente se sente, como a gente se comporta, e que eles não são verdades absolutas. Na verdade, no modelo cognitivo, a realidade, ela é como se fosse um sistema aberto. A gente está construindo a nossa realidade a partir da forma como a gente está enxergando as coisas e como a gente vai se comportando também, né? Então, isso não significa, tá, gente, que na terapia cognitiva a gente quer ali trazer um padrão de pensamento positivo para o paciente, ou que todo mundo deve pensar positivo, eu, vocês aqui. Não é sobre isso, mas é sobre a gente treinar a nossa mente para examinar as evidências a favor e contra as minhas crenças, meus pensamentos, né? E ser mais pragmático em relação à forma como eu escolho pensar e eu escolho agir. Então, isso aqui é muito importante. A gente está o tempo inteiro consciente sobre como sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos comportamentos e os resultados que a gente tem a partir disso, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso nesse episódio de hoje. Espero que você esteja preparado, seja no ônibus, no metrô, no carro dirigindo, ou talvez você está na academia, ou está lavando uma louça. Se você conseguir, né, anotar alguma coisa, também pode ser bastante útil, tá? Mas a gente vai, então, seguir aqui para as nossas técnicas que a gente vai conversar hoje, tá? Uma coisa interessante só de falar, né, que sobre a terapia, já que eu estou fazendo essa introdução aqui, muitas vezes a gente fica preocupado, né, em entender muito a raiz dos nossos problemas, a explicação sobre por que que eu estou enfrentando o que eu estou enfrentando. E a gente até pensa, muitas pessoas pensam, né, que encontrar as causas e explicações e examinar o passado é a questão essencial da terapia, né? O que todos os problemas psicológicos ali, eles podem ser resolvidos se eu entendo a causa das coisas. Mas na terapia cognitiva comportamental, a gente é muito orientado para ação, é muito focado nos problemas atuais, envolve um processo de você aprender a lidar com as suas emoções e se ajudar nesse processo, né, e tem uma relação muito colaborativa ali com o terapeuta. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essas estratégias que eu vou te dar, mesmo você não estando em terapia, você consegue aplicar e começar a se ajudar nos problemas que você tem hoje, ao invés de ficar só focado lá no passado e tudo mais, embora seja importante também, eu também já tenha vários episódios falando sobre isso, tá? Então, eu quero te encorajar que esse ano você busque ser mais pragmático, mais objetivo, mais prático, digamos assim, né? Já que a gente está aqui no Psicologia na Prática, na forma como você lida com os seus pensamentos. E isso vai influenciar muito como você lida com seus problemas, com a sua vida e tudo mais, tá? Então, bora lá. Bora falar da primeira estratégia que a sua mente precisa aprender nesse ano. E a primeira estratégia que eu quero trazer aqui para vocês nesse ano é que a sua mente precisa aprender a distinguir pensamentos de fatos. Eu já dei um spoilerzinho sobre isso aqui, né? Falei um pouquinho antes justamente essa frase aqui para vocês. Mas a gente precisa entender muito que as distorções, a forma da gente pensar, né? Como ter pensamentos muito rígidos sobre nós mesmos, colocar rótulos, né? Muito, muito drásticos, catastrofizar. A gente acaba, na forma da gente interpretar as coisas, levando os nossos pensamentos muito a ferro e fogo, né? Levando eles como verdades absolutas. Eu já falei isso muitas vezes com vocês aqui. Mas esse é um ano em que eu quero te encorajar a, mais do que nunca, começar a prestar atenção naquilo que você pensa e começar a questionar o que você pensa como realmente, assim, sendo cético com esses pensamentos, será mesmo que eu sou um fracasso absoluto? Será mesmo que as coisas vão dar errado pra mim, dão certo pra todo mundo, mas pra mim dão errado? Será mesmo que eu nunca vou encontrar ninguém que me ame, sempre vou ser rejeitada, ou que eu não sou competente, que eu não tenho valor, que eu não mereço ser amado? A gente precisa questionar esses nossos pensamentos. Porque senão a gente vive refém daquilo que a gente pensa, que tem a ver com as nossas crenças, com a nossa história, e a gente não consegue explorar resultados diferentes na nossa vida, porque eu fico preso anos e anos e anos pensando, encarando, interpretando as coisas de uma mesma forma. Então, nesse ano, eu quero muito te encorajar a fazer isso, a realmente começar a perguntar, mas será mesmo? Qual seria uma outra forma de pensar como que esse pensamento ele tá me atrapalhando? Como ele pode estar contribuindo? E será que, e se ele for verdade mesmo? Né? Como que eu posso construir uma realidade diferente? Porque às vezes a gente está pensando algo ali, ah, eu fui rejeitado, ah, não, sei lá, não sou tão bom no meu trabalho. Tem coisas, ou até previsões que a gente faz do futuro, né? A gente fala, ah, isso vai dar errado, eu não vou passar nessa prova. Tem coisas que a gente não sabe se realmente vão acontecer ou não, mas a gente pode construir mais resiliência e se tornar menos vulnerável para as coisas que possivelmente darão errado. E aí isso para de ser um medo tão grande assim e passa a ser uma possibilidade que a gente não quer que aconteça, mas que se acontecer, a gente vai estar preparado para lidar. Então, eu quero muito que você, e quero te ajudar ao longo desse ano, que você desenvolva mais percepção acerca dos seus pensamentos e que você consiga realmente começar a separar aquilo que você pensa daquilo que é absolutamente verdade. Porque nem tudo que a gente pensa é verdade absoluta, tá? Então, você pode começar, inclusive, a anotar, escrever a respeito dos seus pensamentos. Você pode começar a anotar esses questionamentos, escrever formas alternativas que você poderia enfrentar uma determinada situação. Então, essa é a primeira estratégia que eu quero deixar aqui para você começar a exercitar ao longo desse ano, tá? A segunda estratégia é treinar o que a gente chama de observador, esse papel de um observador distante. Então, é tentar observar a sua própria situação, que talvez hoje está te causando muita preocupação, muita frustração, ou talvez você vai passar ainda esse ano alguma situação nesse sentido, mas você tentar observar essa situação com os olhos de quem vê de fora. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade, né, em superar os nossos próprios problemas, a gente não consegue analisar de uma forma eficiente, né? A gente não consegue ver o que a gente fala em inglês, a big picture. A gente vê um pedacinho muito pequeno. E para quem está vivendo uma situação difícil, a solução pode parecer impossível, pode parecer muito longe, ou o problema pode parecer grande demais. Então, a gente até fala, né, que quando a gente está passando pelo problema, a gente não consegue enxergar tão bem. Isso é muito comum, a gente conseguir ver com mais clareza o problema de um amigo, de um familiar, e a gente consegue pensar em mil soluções e a gente vê com muita clareza porque nós não estamos passando por dentro daquela situação, então a gente consegue analisar com mais frieza, digamos assim, sem tanta emoção envolvida, e isso facilita um pouco quando a gente pensa de uma forma prática, né? Então, o que eu quero que você se esforce durante esse ano é que você possa tentar fazer isso com os seus problemas, ver esses problemas de fora, observar eles de uma forma mais distante, entendendo que aquilo é um momento, é um dia, é uma fase difícil, não é uma vida difícil. Aquilo vai passar, se você se permitir, você vai crescer através daquilo. Existe, por mais que não pareça que tem uma solução, parece que você está perdido, que não vai dar para sair dessa. Provavelmente você já enfrentou outras situações parecidas ou conhece pessoas que enfrentaram situações parecidas e que conseguiram sair dessa, né, e ter ali um escape daquilo. Então você precisa somente buscar fazer aquilo que está no seu controle, buscar soluções, buscar ajuda se for preciso. Mas acredite, tá? A forma como você olha para essa situação, ela pode fazer toda a diferença. Muitas vezes, nesse primeiro ano de vida do meu filho, eu já estou completando o segundo ano dele, né? Mas no primeiro ano, muitas fases difíceis, ele doente, ou momentos em que ele dormia muito mal, e eu dormia muito mal, e aquilo parecia que era um problema que nunca ia passar. Parecia assim, meu Deus, parece que a minha vida congelou no tempo e agora eu nunca mais vou dormir. Mas isso é uma forma, né, de ver um problema muito de perto. E aí, quando eu começo a observar distante, pensar no meu filho crescendo, um dia ele vai ter 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso vai passar. Quando a gente observa de longe, começa a ficar um pouco mais fácil da gente encarar a situação, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente diminui as reações emocionais, a gente consegue analisar de uma forma mais lúcida o que a gente está passando. E essa é uma estratégia muito boa para você colocar em prática aí na sua mente durante esse ano, tá bom? A terceira estratégia que eu quero trazer aqui, ela tem a ver com o treinamento da incerteza. Olha que maravilha, que tal treinar a sua mente para a incerteza nesse ano? Esse treinamento da incerteza é um, digamos assim, um antídoto muito importante para a preocupação, para a ruminação, que é ficar, né, repensando, ruminando ali aquele mesmo problema, aquele mesmo pensamento. Muitas vezes a gente, né, isso é do ser humano, né? A gente quer tanto ter certeza das coisas, do desfecho, do que vai acontecer, que a gente fica ali pensando, esgotando todas as possibilidades do que poderia acontecer. E o que, que eu vou fazer, se isso e aquilo, e tem outra, e se. E aí a gente começa a entrar nesse looping que traz muita angústia, muita ansiedade. E a gente precisa treinar a nossa mente para reconhecer que todos nós precisamos tomar decisões em um mundo que é incerto, que não existe certezas absolutas, né? A vida está acontecendo em tempo real, sob condições de informação, né? Assim, condições e controle e informação são limitados. Então, a gente vai ter que tomar a melhor decisão que a gente puder com o que a gente tem. Claro que analisar o cenário, se precaver, é importante em alguma medida, mas se eu fico fazendo isso de forma muito frequente, extenuante, isso só vai trazer ansiedade. E esse treinamento da incerteza é você falar com você mesmo nesse sentido. Bom, eu tô aqui pensando mil formas e querendo ter certeza do que vai acontecer. Você precisa falar com você mesmo. Olha, não tem como ter certeza. Eu preciso confiar que as coisas vão caminhar da forma que vão caminhar. Tudo que eu posso fazer é aqui o que está no meu controle, é cuidar de mim, cuidar da minha saúde, da minha família, fazer o melhor que eu puder, óbvio. mas eu não vou ter como ter certeza se o meu marido, ele não vai morrer, ou ele não vai me trair, se eu vou ser uma boa mãe, se o meu filho, ele vai, né, ter saúde. Eu não tenho como ter certeza das coisas. Mas eu faço o meu melhor e eu não gasto tempo com preocupações que são improdutivas. Eu já até gravei episódio sobre isso. Eu ia botar essa estratégia aqui das preocupações produtivas e improdutivas, mas eu já tenho um episódio só sobre isso. Depois você procura, você consegue ir numa lupinha aqui de procurar só dentro do meu podcast, aí você bota ali preocupação e você vai encontrar esse episódio. Se você é uma pessoa muito preocupada, vale a pena, tá? Mas aqui eu quero muito que você leve a sério e bora treinar a incerteza nesse ano, sabe? De você se abrir para a vida, não deixar de fazer as coisas que você gostaria pelo medo do que poderia acontecer. Eu não sou uma pessoa super aventureira que sai por aí fazendo tudo que tá na telha, mas eu treino muito a minha mente pra incerteza. Então, tive meu primeiro filho, tive meu segundo filho, eu tô, né, fazendo várias coisas no meu trabalho, escrevendo um livro. Ah, spoilerzão aqui, não sei. Eu acho que eu não tinha falado ainda no podcast, mas estou escrevendo um livro, gente. E ele tem muito a ver com o podcast. Então, se você gosta do que você vê por aqui, espera que esse ano vem muita novidade, tá? Mas enfim, tudo isso é uma incerteza. Vou conseguir terminar de escrever o livro com um segundo bebê que está para chegar? Como que vai ser esse parto? Será que eu vou ter um parto normal? Vai dar tudo certo? Como que vai ser? Como que vai ser com dois filhos? Não sei, gente. Eu não sei, mas sabe o que eu penso? Tanta gente passa por isso. Tantas pessoas têm dois filhos, com pessoas com menos privilégios que eu, com menos preparo que eu, e as pessoas estão dando um jeito, elas estão fazendo as coisas, e muitas vezes fazendo muito bem feito. Então, eu também tenho essa capacidade, talvez não agora, eu sempre falo isso para vocês, eu posso não ter essa capacidade agora, porque ele ainda nem nasceu. Então, eu não posso esperar me sentir preparada agora, eu vou me preparar, vou sendo preparada na medida que as coisas acontecem, tá? Então, essa aqui é a terceira estratégia. E a quarta, já muito conhecida aqui no meu podcast, mas eu fiz questão de trazê-la novamente, porque a nossa mente precisa desenvolver essa habilidade, que é a aceitação de pensamentos desconfortáveis. Eu sempre falo bastante da aceitação aqui, né? Aceitar as coisas que a gente não pode controlar e tudo mais. Mas eu quero trazer mais especificamente a aceitação de pensamentos que são desconfortáveis, porque você pode tentar e, né, filtrar ali os seus pensamentos, questionar, vou pensar de forma mais pragmática, vou pensar de forma mais prática, objetiva e tal, tudo bem, vai te ajudar. Mas pode ser que ainda assim você tenha pensamentos desconfortáveis, pode ser que ainda assim você pense coisas sobre si mesma que você não gostaria de pensar, ou que você tenha pensamentos de catástrofes e preocupações e coisas que você não queria pensar. Mas é possível você escolher agir de uma maneira coerente com os seus valores, mesmo apesar da forma como você pensa. É possível, sim, você lidar com pensamentos desconfortáveis, se você pensar coisas que não são legais, e ainda assim decidir agir de uma forma diferente, ainda assim não acreditar naquilo que você está pensando e seguir em frente. E assim, muitas pessoas entram em sofrimento grande por não conseguir aceitar pensamentos desconfortáveis. Em última instância, de forma, né, bem assim, difícil, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem muito a ver com isso, com essa intolerância de pensamentos desconfortáveis, né? A pessoa, por exemplo, tem um pensamento de que ela mentiu, ou ela imagina, ela tem uma imaginação ali que ela tá matando alguém ou fazendo alguma coisa, e ela começa a ter medo desse pensamento, ela quer evitar esse pensamento, e na medida que ela vai tentando evitar, ela vai fazendo coisas para tentar não pensar, e aquilo vai se tornando uma obsessão. E o transtorno, né, tem tratamento, mas é bastante difícil. Então, a gente precisa aprender a lidar com os nossos pensamentos e aceitar os nossos pensamentos desconfortáveis. Isso vai ajudar muito você a ter uma saúde mental melhor nesse ano, tá? E a quinta estratégia, que eu também acho fenomenal, é a estratégia de colocar coisas em perspectiva. E aqui é para os catastróficos de plantão, ou para as pessoas que sofrem demais e acreditam que aquilo que elas estão passando é a situação mais difícil do mundo e que isso, né, acaba te colocando, às vezes, em um sofrimento maior do que deveria, ou você se vê se colocando numa situação de vítima, se sentindo injustiçado com a vida, sentindo a pior pessoa do mundo, enfim. Tem uma técnica na terapia cognitiva chamada Continuum, que é muito interessante. Então, às vezes, né, o paciente ele chega ali com a gente na terapia e ele está falando que ele está enfrentando uma situação assim, que é muito difícil, né? Sei lá, levou um fora ou terminou um relacionamento e está sofrendo muito mesmo porque aquilo está magoando ela demais e tudo mais. A gente ajuda essa pessoa a colocar em perspectiva de uma forma bem gráfica. Você pode até fazer aí, desenhando uma linha que vai de 0 a 100%. E digamos que 100% seria a coisa mais sofrida que poderia ter. Sei lá, você morrer, ou alguém que você ama morrer, ou... no livro ele até traz o exemplo do Holocausto, né? Coisas assim muito, muito trágicas, muito, muito tristes. E pedir para você colocar o seu nível ali de sofrimento, quanto que representa nessa escala de 0 a 100%, quanto que representa o teu sentimento, a tua mágoa, a tua frustração nessa situação. E muitas vezes a gente... não consegue colocar em perspectiva, a gente fala, não, eu tô sofrendo muito, tô sofrendo 70%, 90%. Mas quando a gente começa a olhar o que, que seria o 100%, o que, que seria o 0%, sendo 100% um problema muito grande, muito grave, a gente coloca aquilo em perspectiva e vê que, opa, não é que isso aqui não importa. E não é sobre invalidar o que você tá sentindo. E não é ficar comparando o sofrimento de uma pessoa com outra. Até porque aqui você está comparando com o que seria para você um sofrimento 100%. Seria, como eu falei, perder alguém ou morrer, alguma coisa assim. Então, a gente começa a colocar o nosso sofrimento em perspectiva. Isso é super importante. Porque a gente precisa saber pelo que vale a pena sofrer, pelo que vale a pena chorar desse tanto, pelo que vale a pena a gente, sabe... ficar na cama em posição fetal e 2 dias chorando, será que essa situação vale a pena? Eu não vou me desrespeitar, mas esse exercício, ele mostra, ele meio que faz cair na real, fala, cara, tem coisas bem piores. Isso é difícil, mas eu vou lidar com isso de forma racional, de forma equilibrada. Eu vou ficar triste na proporção que essa situação merece, digamos assim. Então... isso é muito importante, colocar as coisas em perspectiva. E esse contínuo, ele pode te ajudar a isso. Uma outra pergunta também que ajuda muito é perguntar que diferença que isso vai fazer em 5 anos. Daqui a 5 anos, olhando para trás, você julgaria essa situação algo pelo que vale a pena sofrer desse tanto? Seria ainda algo assim tão sério, assim tão pesado? Geralmente a gente consegue, isso aqui tem muito a ver também com a primeira estratégia, a segunda, aliás, do observador distante, né, que é ver as coisas com um zoom out, assim, ver de fora e ver no tempo da vida, né, e aí a gente começa a colocar as coisas em maior perspectiva. Então, isso tudo, essas 5 estratégias que eu trouxe aqui, elas são muito práticas, elas são... realmente precisam ser exercitadas diante dos teus problemas, diante dos seus pensamentos. Na terapia, com certeza, você vai conseguir desenvolver isso de uma forma muito mais assertiva. Então, recomendo demais que você vá no link aqui da descrição do episódio, preencha suas informações lá e agende uma primeira sessão, experimenta, principalmente se você já está percebendo que tem sofrimentos importantes e questões que precisam ser trabalhadas, mas também se você quer simplesmente desenvolver mais maturidade e aprender a lidar melhor com a tua mente nesse ano. Mas, mesmo sem terapia, eu acredito que você consegue refletir e colocar bastante coisa em prática do que eu trouxe aqui. Eu espero ter te ajudado nesse episódio dessa semana, que você tenha tido aí alguns aprendizados, conversa, troca ideia com seus amigos, manda esse episódio para outras pessoas que você acredita que pode ser útil. E compartilha nos seus stories, me marca, você pode vir aqui embaixo direto na setinha, vai lá para o Instagram, marca a Lana Nijara, eu vou amar saber que você estava me ouvindo e que eu te ajudei de alguma forma, tá bom? Um beijo e até a próxima!